Já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perder. Agora que passo eu na vida sem você, você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo. Eu vou tentando te encontrar, vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos. O abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Só vocês! Eu vou te ouvir. Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando te encontrar.
Itapuã.
E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perderá. Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo. Eu vou tentando te encontrar, me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Você quer ficar solteiro? Fica, quem sou eu pra te prender? Mas vai ter que aceitar. Eu saí pra viver. Vai me ver fazendo tudo, tudo menos sofrer. Eu vou botar quente nessa cidade. Você vai deixar eu vir a novidade. Pensa bem, mas pensa depressa. Você tá preparado pra sentir na pele uma saudade dessa?
Esquece que na rua tem uns beijos perigosos. Lá fora tem umas camas que também pega fogo. Cê quer largar achando que é machão demais. Me larga, vai não. Esquece que na rua tem uns beijos perigosos. Lá fora tem umas camas que também pega fogo. Cê quer largar achando que é machão demais.
Quer ficar solteiro? Fica, quem sou eu pra te prender? Mas vai ter que aceitar. Eu saí pra viver. Vai me ver fazendo tudo, tudo menos sofrer. Eu vou botar quente nessa cidade. Cê vai deixar eu vir a novidade. Pensa bem, mas pensa depressa. Cê tá preparado pra sentir na pele uma saudade dessa? Não.
Esquece que na rua tem uns beijos perigosos. Lá fora tem umas camas que também pega fogo. Cê quer largar achando que é machão demais. Me larga, vai, não. Esquece que na rua.
Bagagem arrumada, falando de amor. Quem de nós se perdeu? Foi você ou fui eu? Isso não mais importa. Amor maior que o meu. Meu e nem o seu registraram na história.
Dessa vida só vale o que a gente viveu. Fora disso foi tempo que já se perdeu. Imagina nós dois se pegando de novo agora.
Falando de amor no pezinho do ouvido.
Você sussurrando e eu mais quando seu gemido.
Agora só falta você assumir que me ama. Bagagem arrumada, falando de amor.
Dessa vida só vale o que a gente viveu. Fora disso foi tempo que já se perdeu. Imagina nós dois se pegando de novo agora.
Arrumada, falando de amor, tá aí pra você. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 11h41 na Itapuã FM, o amor da Bahia. Tamo junto e misturado. Pois é, minha gente. E as quartas de final da Copa do Mundo já está definida. França e Marrocos. É dia 9. Amanhã, portanto, hoje é quarta, né? Amanhã é quinta. França e Marrocos. O jogo é às 16 horas. Na sexta, teremos Espanha e Bélgica. O jogo às 16 horas. No sábado, teremos Inglaterra e Noruega às 18 horas. E no mesmo sábado, Argentina e Suíça. Às 22 horas são os jogos aí das quartas de final da Copa do Mundo, em que o Brasil não se faz presente, né? Infelizmente, no Brasil não se faz presente. Outra notícia que eu quero passar para você é que ganha força na Globo Lázaro Ramos substituir Serginho Groisman no programa Altas Horas, né? Você que gosta do programa, eu também gosto, é um programa legal. E agora parece, tudo indica que Lázaro Ramos deverá ser o novo apresentador. Nada oficial, mas nos bastidores da emissora já se dá isso como uma coisa certa. 11h43, daqui a pouquinho tem Portal Esfera no Rádio com Luiz Gunner aqui na Itapuã.
Vocês precisam admitir alguma coisa.
Desespero pra chamar minha atenção. Deve ter bebido e tá com o celular na mão. Seu objetivo você conseguiu. Quer fazer ciúme pra assustar meu coração. Eu devia era te processar por mentir e não assumir. Você me ama demais e não sabe o que faz. É dependente e tá carente, querendo a gente. Cuidado pra esse amor mal curar, não te deixar doente. Pode me marcar, porque eu já sei que é pra mim. Essa é a indireta mais direta que eu vi. Você não consegue me expulsar da sua vida. Admita. Consegue me expulsar da sua vida. Admita.
Com vocês, Laura Prado,
Matheus e Gaú. E aí, meu povo, conta comigo.
Itapuã. Você me ama demais e não sabe o que faz. É dependente e tá carente, querendo a gente. Cuidado pra esse amor mal curado, não te deixa. Pode me marcar porque eu já sei que é pra mim. Essa é a indireta mais direta que eu vi. Você não consegue me expulsar da sua vida. Admita. Me pede pra voltar e vem correndo pra mim. Essa é a indireta mais direta que eu vi. Você não consegue me expulsar da sua vida.
Correr perigo gosta, né? De um sexo proibido, só quem vai ver sou eu e os golfinhos. As ondas batendo, é que delícia o barulhinho.
Itapuã!
Por aqui, confesso se eu precisar, te levo de novo pra mim. Pra ver você dançar nessa brisa da praia, vendo o sol raiar, então vai moça, baia. Se tu vai, eu também vou, não vou ficar sozinho aqui. O verão chegou, vem montar no meu jet ski. Se tu vai, eu também vou, pra mim fico melhor assim. Solteiro e ser feliz, solteiro e ser feliz.
Itapuã.
Sampaio, vai.
isso a gente vai encerrando por hoje o nosso Bom Dia Itapuã. Bom dia, bom dia. É. E o melhor de tudo é agradecer a você pela companhia durante essa manhã gostosa aqui na sua Itapuã, 11:48 agora, você participando comigo no 982-589750. Você participou e quer ganhar um ventilador, mais uma camisa personalizada Itapuã FM do Bahia do Vitória. Chegou a hora da gente liberar o prêmio pra você, já que já tivemos o sorteio onde ganhou, né, convite pra a festa Sem Tirar de Dentro com Clecinha, Unha Pintada, Devinho, Neto Brito e Silvano Salles no Ethno Wild, dia 8, sábado. Quem ganhou foi Alisson Pinheiro Conceição, ele ganhou mais cedo, tá aí de boa, ele é do Rio Sena. E agora quem ganha o ventilador, a gente vai saber.
A Itapuã FM é apaixonada por você.
Ai, gente, eu sou apaixonada pela Itapuã FM.
E agora, sorteia um super presente. Se ligue, se foi você quem faturou.
Um ventilador, mais uma camisa personalizada Itapuã FM, saindo para Nívia Moura Santiago. Ela é do bairro do Barbalho, torcedora do Bahia. Minha amiga querida Nívia, minha ouvinte boa, que tá sempre com a gente. Nívia Moura Santiago, pode vir buscar seu ventilador, sua camisa. Ela é torcedora do Bahia, leva a camisa do Bahia, né, gente? É aqui, é assim, participou, 982-589750, participou, ganhou.
Continue ligado.
Ligado.
Já, já, tem mais sorteios aqui na Itapuã FM.
A rádio que mais dá prêmio.
Daqui a pouquinho, na parte da tarde, com a nossa Tami Tami, com o nosso Sandroso, a tarde da Itapuã vai ser massa e você é nosso convidado a participar com a gente, tá bom? Tem uma programação deliciosa pra você. Uma da tarde começa a Contami Tami, a tarde da Itapuã, e daqui a pouquinho tá chegando Luiz Gunning com o programa Portal Esfera no rádio. Aqui hoje ele tem convidado, tem convidado hoje. Quem vai estar com ele é Marcelo Guimarães Neto, vereador, e vai estar com Luiz Gunning daqui a pouco. Um grande beijo, gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Amanhã às 10 a gente volta com um programa leve, gostoso, e a sua companhia me faz tão bem.
O nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã EO, é Itapuã EA, é Itapuã.
Ei, esse recado é pra você que adora tomar uma verdinha final de semana, viu? Sábado e domingo, aqui na Itapuã FM, tem a melhor promoção do rádio brasileiro.
Promoção!
A promoção Destampei é a única do Brasil que sorteia Heineken pra você.
Sorteia pra mim, é?
É só participar e se cadastrar no WhatsApp. 71982589750, mandando a frase: vou destampar com a Itapuã FM.
Rapaz, essa promoção de estampei é barril, viu?
Falando em barril, destampei agora, te dá de presente um barril de chopp e uma camisa Itapuã FM do Bahia ou do Vitória. Essa é mais uma promoção da Itapuã FM, a rádio que é barril nas promoções.
Chegou a hora de você desenrolar sua conta de luz. É isso mesmo. A Neo Energia Coelba está com condições especiais para você colocar suas contas antigas em dia. Até 31 de julho você pode negociar seus débitos vencidos e evitar cortes de energia. Aproveite os descontos exclusivos para contas vencidas há mais de 12 meses. É só acessar nosso site ou ir a uma loja da Neo Energia mais próxima e desenrolar a sua conta de luz. Neo Energia Coelba. Mais por você.
Boletim da Copa,
Arena Futebol, Itapuã,
Reinaldo Oliveira.
Outro confronto.
confronto valendo vaga nas quartas de final foi Suíça e Colômbia. A Suíça, que conseguiu chegar às oitavas depois de bater a Argélia na fase 16avos. Suíça, do atacante Embolô. Do outro lado, a Colômbia, de Luiz Dias, Richard Rios, John Arias do Palmeiras e muitos outros atletas que brilham na Europa. A Colômbia que queria espantar o fantasma das oitavas de final, onde foi eliminado na Copa de 2018 diante da Inglaterra. Jogo de poucas emoções e com muitos erros de finalização. Resultado final, 0 a 0 no tempo normal. Na prorrogação, o jogo continuou sem muita emoção e acabou indo para os pênaltis. Nos pênaltis, a Colômbia perdeu 2 cobranças e a Suíça apenas 1. Resultado 4 a 3 para a Suíça. Seleção da Suíça que vai pegar a Argentina nas quartas de final, buscando eliminar uma das candidatas ao título e seguir fazendo história.
Copa do Mundo 2026. Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento no ritmo do arrasta-pé, com o sabor que a torcida quer. Saudali.
Brasileiro não precisa de tutorial.
Sabe que forró bom pede companhia e que festa boa pede Saudali.
Linguiça, picanha, costelinha e torresminho. O povo sabe o que quer na mesa.
Ritmo do arrasta-pé, com sabor que a torcida quer. No ritmo do arrasta-pé, com sabor que a torcida quer.
Saudade. Olá galera, tudo bem? De meio-dia a 1 da tarde, eu, Luiz Ganem, comando aqui na Itapuã FM o portal Esfera no Rádio. O seu portal esfera.com.br, também na Rádio Itapuã. Quero convidar você a estar conosco sempre de segunda a sexta ao meio-dia. Oxi! É Itapuã FM, hoje é Portal Esfera no Rádio. Aguardo todos vocês.
Portal Esfera!
O time da LBV entra em campo!
Faça um gol!
Para vencer a fome!
Faça um gol!
Por quem precisa agora!
Faça um gol!
Por um futuro melhor!
lbv.org.
No Forte Supermercados, as ofertas de julho chegaram com força total. É o mês inteiro para encher o carrinho e economizar. Papel higiênico Velude, folha dupla, leve 12, pague 11, 30 metros, 15,99. Creme de leite Betânia tradicional, 200 gramas, 2,59. Espaguete Pilar comum fino, pacote 400 gramas, 1,99. Lava roupa líquido Brilux, 3 litros, 28,99. Baixe agora o aplicativo Sou Mais Forte e ganhe mais descontos exclusivos.
O futebol aqui tem mais emoção. Depois do amistoso internacional, o tricolor de aço Bahia volta aos gramados do Maracanã para mais um amistoso e dessa vez contra o tricolor das Laranjeiras,
Fluminense.
Neste domingo, diretamente do Rio de Janeiro, a partir das 16h, mas a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 15h, com narração de Marcos Mendonça, comentários de Flávio Lordelo, reportagem de Marcos Valença e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Não perca, é neste domingo, a partir das 15h, Fluminense e Bahia, diretamente do Maracanã, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Você já sabe. O nome da rádio é Itapuã FM.
Quer ser estagiário do Portal Esfera no Rádio? Quer participar conosco todos os dias da nossa bancada? Pois é,
O portal Esfera no Rádio está à procura de novos estagiários para participarem conosco do nosso dia a dia. Mande seu áudio para a gente para atendimento@portalesfera.com.br e venha fazer parte da escolha do nosso novo estagiário, da nossa nova estagiária. Portal Esfera no Rádio, hoje.
Atenção! Está começando o Portal Esfera no Rádio.
www.parecerradio.
Notícia, informação
e muita história pra contar.
Começa aí, vai.
Portal Esfera no Rádio. Oxi.
Meio-dia na Itapuã FM, começa agora o seu Portal Esfera no Rádio, o programa mais inusitado do Rádio Baiano. Plugadinhos e minhas plugadinhas, tudo bem com vocês? Como é que estão? Como é que tem passado? Como foram de ontem pra hoje? Quem viu o jogo da Argentina e Egito? Comenta aí pra mim, 982589750 é o contato que você pode fazer comigo pelo WhatsApp. E 982589750 é o telefone que você pode ligar pra conversar comigo. Hoje eu vou conversar com um cara que eu vi na barriga. Que merda isso, cara, que eu vi na barriga é uma coisa mais horrível que pode acontecer. Meu amigo, já então amigo, porque eu conheço desde a barriga, antes dele nascer, Marcelo Guimarães Neto, vereador de Salvador, vai bater um papo comigo daqui a pouco aqui no Portal Esfera no Rádio. E você pode participar falando com seu vereador, você aí do bairro do vereador Marcelo Magalhães Neto, você que também é torcedor do Bahia, porque ele é filho de Marcelinho Guimarães. Então, o homem tem história pra contar. Mas deixa eu dar meu bom dia pra ela, vitaminada, preparada, Lorena Bonfim.
Bom dia, Gana, e bom dia, ouvintes do Portal Esfera no Rádio.
Tudo bem com você?
Tudo ótimo comigo, com você.
Você viu o jogo da Argentina?
Vi, tô retada, viu?
Você tá retada com quem?
Tô, porque eu estava torcendo pro Egito.
Você tá torcendo pro Egito?
Estava.
Você sabe que a coisa mais ridícula que tem é a meme do Egito ganhando com a música do Tchá, né?
Eu vi.
Rapaz, essa Copa é um negócio assim, é a meme do Será, aí bota a música do Egito, essa é a Bahia do Brasil com o Egito. Rapaz, que coisa chata, que negócio insuportável, meu Deus.
Eu estava comemorando no primeiro tempo.
Ontem eu tive uma atividade e logo depois eu passei minha tarde visitando Celite Bocão, mais conhecido como Vaso
Sanitário. Comeu alguma coisa, hein,
David? Não, chama-se virose. Ah. Virose é um processo inflamatório das vias intestinais, nos quais a comida não consegue ficar de forma sólida e sai de uma forma quase líquida. Pastosa para líquida, se é que você me entendeu o momento científico.
Então é isso, entendi, sim.
Então é isso. Então, assim, existem momentos que meu corpo está trancando as possibilidades porque eu estou mal.
Agora, eu quero saber, você estava torcendo para quem?
Eu estava torcendo para o Egito.
Ah...
Porque eu sou desses. Se o Tchan fez a música do Egito, a gente torce pro Egito. mas foi garfado.
Foi. Inclusive, a Federação Egípcia pediu uma investigação da FIFA após a polêmica que teve referente à arbitragem.
Inclusive, Tutankhamun.
Contra a Argentina.
Saiu
a matéria tá lá completa.
E disse: pô, velho, o que é que tá acontecendo? Vou dizer você que o negócio pegou mesmo. Pegou pesado, pesado, pesado.
A matéria tá lá no portal Esfera Completa, inclusive a nota oficial da Federação Egípcia.
Ah!
Um absurdo isso, né?
Absurdo. Mas olha, vou falar uma coisa, não vai adiantar nada.
É.
Depois que eu vi aquela do presidente americano pedir pra tirar o cartão vermelho, eu não me assombro mais com nada. Nada. Aliás, alguém pode antecipar quem vai ganhar a Copa? Dá pra antecipar? Eu vou dizer duas coisas. Inglaterra saiu?
Inglaterra, não.
Não, ainda tá, né?
Ainda tá. Então, Estados Unidos saiu.
Então pronto, se os Estados Unidos saiu agora...
Agora já foi.
A guerra na Ucrânia vai voltar, porque já saiu os Estados Unidos, aí Trump não tem mais o que fazer, vai voltar a bombardear a Ucrânia. E enfim, é isso aí que acontece. Vamos de notícia?
Vamos. Além dessas notícias, lá no Portal Esfera tem o Pix e Pensão. O Senado aprovou o projeto que automatiza o pagamento da pensão alimentícia automaticamente através do Pix.
Peraí, é do Pix ou é do Pix?
Do Pix.
Ah, do Pix com E?
Pix com X.
Ah, sim.
Pix e Pensão. Pix. O nome dado à proposta é Pix e Pensão. É de autoria da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e foi relatado no Senado pela senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão. A matéria completa está lá no portal esfera.com.br, inclusive para as mães que ainda têm dúvida como é que vai funcionar. Lá tem explicando.
Olha, deixa eu falar para você aqui do novo texto do professor Luiz Holanda. Novo texto de Luiz Holanda aponta impacto de denúncias envolvendo o Alcolumbre no Banco Master. Para você que gosta de uma boa leitura, o nosso colunista lá do Portal Esfera, professor Luiz Holanda, professor de Direito Luiz Holanda, diz assim no seu novo texto... Cadê aqui o novo texto dele para botar aqui, Lorena Bonfim? Pronto. Em qualquer país do mundo, um presidente do Senado tem muito poder. No Brasil, além de comandar os trabalhos da casa, define quais projetos vão à votação, a chamada pauta do Congresso, controla os orçamentos bilionários e conduz os processos de grande repercussão nacional. Esse é o começo do texto do professor Luiz Holanda, que também é um dos nossos colunistas, e você pode acompanhar todos os nossos colunistas do Portal Esfera. Vinícius Jacó, que fala sobre cultura, fala sobre história. Juliana Nascimento, que fala sobre atividade física. Doutor Gustavo Góes, que fala sobre direito. Professor Joaci Góes, que muito contribui falando sobre temas em geral. Doutora Miúcha Furtado, falando sobre o mundo pet. Professor Luiz Holanda, falando sobre factuais do Congresso e afins da política. Esses são os colunistas do Portal Esfera que você pode acompanhar também. Tem mais notícia?
Tem. Alertar os motoristas que a interdição na BR-324 continua. 324.
Quatro.
Continua e causa retenção nos dois sentidos.
Aliás, é uma das coisas que eu quero comentar aqui. E aí eu vou comentar isso pela fatídica CCR que era responsável pela BR-324. E uma coisa que a gente não pode deixar de apontar é que tem 20 anos essa CCR. Tinha 20 anos, sei lá, 16, 20 anos. Nesse tempo todo, será que ninguém fez essa manutenção desse trecho? Nós pagamos para ter uma estrada, uma BR privatizada de uma forma que funcionasse e ninguém reparou, e essa bomba cai agora aí. Foi isso que o legado dessa merda... Oh, desculpe. Dessa porcaria dessa empresa deixou. Além de tudo, um trajeto que você fazia Salvador-Feira em menos de uma hora. 58 minutos, uma hora e dez, se você andasse ali um pouco mais devagar. Você não consegue fazer em menos de 3 horas. Eu estou falando de apenas 100 quilômetros de Salvador. 100 quilômetros você anda a 50 por hora. Porque a CCR, essa porcaria que administrou essa empresa, essa estrada, essa porcaria, essa esculhambação. Eu vou pegar o nome aqui de quem era o consórcio CCR para poder falar aqui. Porque essa porcaria deixou essa esculhambação aí na BR-324. Deixa eu botar minhas notícias aqui. Notícias que são importantes para o mundo melhor. Eu acho que notícias... A gente sempre fala dessas notícias porque são notícias que fazem a diferença para o nosso habitat. Pelo menos para mim, são notícias que têm um porquê, um sentido.
O BG.
Aqui, viu, Marcelinho? Essa notícia aqui, eu acho que você... nasceu pra ouvir essa porcaria dessa notícia aqui. Neymar comprou um iate de 120 milhões. Eu quero saber que porcaria eu quero saber disso. Luxo com selo nacional. A embarcação de Neymar, com sistema de propulsão moderno e ostentação de sobra para abrigar a família após, olha o que diz o texto, a tensão do tetra, da Copa. Eu vou bater na mesa aqui como Varela batia. Eu quero saber qual é a tensão da Copa que Neymar teve. Fosse foi pra fumar charuto escondido e jogar pôquer a noite toda, antes do jogo.
Vou contar uma aqui no óculos.
Lá vem a porcalha, lá vem passapano. Momento passapano.
Na hora que essa matéria foi escolhida, a gente só tava imaginando como é que você ia falar aqui.
Ah, sim. Porque já fazem de propósito, né? Diloca e você...
Hoje foi quase isso.
Diloca e você já botam assim, de propósito.
A gente vai botar essa matéria e aí a gente vai observar como é que vai ser.
Rapaz, porque realmente é um absurdo. Eu acho um absurdo alguém dizer que ele vai...
Atenção da Copa. Nosso
tensão,
menino da Ney.
Tensão é você chegar no aeroporto e encontrar aquela porcaria daquele Eggs and Fly, que eu não chamo de Kiss and Fly. Kiss and Fly só foi Kiss My Egg. Eu já tô retado. Eu tô retado, tô com diarreia, tô retado.
Deu certo, Dioca.
Deu certo não, deu errado. Porque você chega naquela porcaria daquele aeroporto, tá aquela fila pra você entrar, naquela catraca ridícula. E o presidente, vamos dar essa aqui, esse BG aqui, que esse BG não cabe não, viu, produção? Vamos mudar esse BG, que esse BG não é o BG de falar sobre isso. E o presidente da Vinci, Júlio Ribas, até hoje não abriu a boca pra pedir desculpas a Carlos Muniz. Tô aqui com o vereador e vou dizer aqui, tô dizendo agora aqui pra Marcelinho. Pra mim, qual o canal de Marcelinho aí, Lorena?
O 3,
né? Pra mim, a partir do momento que você chama um presidente de uma Câmara Municipal de Salvador de oportunista, você está falando de todos os munícipes. Sim. Sejam homens ou mulheres. Isso é uma coisa que eu quero, mais uma vez, vereador, aproveitar a sua presença aqui e dizer, porque eu disse isso aqui, que bispo, disse isso ao próprio Carlos Muniz, disse isso a Tel Sena, que é uma afronta à Câmara Municipal de Salvador, que tem como seu representante legal e legítimo, escolhido pelos pares, o vereador Carlos Muniz. E esse jovem aí da Vinci, seu Júlio Ribas, teve a capacidade, o desplante, de dizer que ele era um oportunista. Disse isso em alto e bom som. E esse cara, chamado Júlio Ribas, a partir disso aí, se calou, porque fica dizendo nos bastidores que os vereadores e vereadoras já estão todos acertados. Eu quero crer que isso não seja verdade. Eu sou contra, totalmente contra a cobrança. Tenho amigos que são a favor, respeito a todos eles, mas eu sou contra pelo formato. Se não é para ganhar dinheiro, Vinci, doe o que vocês vão ganhar, o que vai ser aferido com o erro do motorista. Doe para a Irmã Dulce, doe para o Instituto dos Cegos, doe para diversas instituições que precisam de dinheiro. Aí sim é uma forma de correção. E não você pegar esse dinheiro e colocar no bolso como se fosse seu. Como se fosse não, sendo seu, porque está tendo aí uma permissividade. Então esse jovem... Como diria Varela, porque hoje a gente não pode proferir o adjetivo, porque se proferir o adjetivo você vai processado, porque o jogo vira. Mas esse jovem Júlio Ribas, que chamou Carlos Muniz de oportunista, é esse sujeito que está dizendo por aí, vereador, que todo mundo na Câmara, pelo menos o off corre risco, ele disse que já está tudo acertado, que a votação vai ser a favor da vice. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Portal Esfera no Rádio. Desculpe começar com você dessa forma, mas não teria outra forma de administrar. É porque quando eu falo sobre isso, eu realmente, aí eu fico chateado. Porque...
Luiz, não tem como não ficar irritado. Em primeiro lugar, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a você, obrigado pelo convite, bom dia Lorena. Mais uma oportunidade, né, pra gente discutir os temas de nossa cidade, a política de Salvador, enfim. E falando especificamente sobre esse tema da cobrança da tarifa no aeroporto. Essa fala aí do presidente da concessionária foi um verdadeiro absurdo, né? Essa proposta já deveria ter sido votada, inclusive, no primeiro semestre. Nós fizemos uma articulação junto ao presidente da Câmara, o vereador Ricardo Almeida, o vereador Daniel Alves, para votar essa proposição, para barrar essa tarifa. Acabou não sendo votada, mas eu lhe asseguro que não existe nenhum tipo de acordo com os vereadores de Salvador para manter essa tarifa. Eu, quando fui perguntado a primeira vez sobre esse tema, declarei minha posição contrária à cobrança. Acho que as pessoas já são cobradas demais com impostos e outros tipos de situações. E nós, enquanto vereadores de Salvador, temos essa obrigação, na minha opinião, de barrar essa tarifa e de fazer com que as pessoas tenham segurança, tenham tranquilidade, né, para seguir as suas vidas. Então, acho que será votada no segundo semestre essa proposição. Temos a concordância do presidente Carlos Muniz, temos o seu trabalho em prol dessa proposta, e acho que vai ser discutida e votada nesse segundo semestre.
Eu, particularmente, e aí começando aqui a entrevista com o vereador Marcelo Guimarães Neto, do União Brasil, um abraço para você, um abraço para todos os amigos do União Brasil. Eu, particularmente, digo o seguinte: a partir do momento que o presidente foi ofendido, eu não vejo outra saída em uma votação como essa em não aceitar.
Sem dúvida.
Porque senão ele vai ficar desmoralizado. Desmoraliza a Câmara Municipal de Salvador. É uma desmoralização. Porque, entendo o seguinte: mas o vereador, que seja, que fosse, no caso, o vereador Marcelo não votou para eleger o presidente Carlos Muniz. Que tivesse acontecido dessa forma. Mas ele está eleito.
Sim.
E a partir do momento que ele está eleito, ele representa a casa.
Sem dúvida.
Ele tem chancela oficial para representar a casa. Então ele passa a ser representação de todos os pares. Se ele não representa você, ele não me representa. Então, bem, enfim. Mas nesse caso aí, o ofendido por ter sido ele não tem desculpa, porque o cara não veio nem a público. Ele não teve a capacidade de vir a público dizer: ó, Carlos Muniz, me excedi, fui desonesto, fui excessivo, fui mal educado, me perdoe, perdoe aí vereadores e vereadoras e todos os funcionários da Prefeitura de Salvador que se sentiram ofendidos, eleitores do vereador Carlos Muniz. Ele não teve a capacidade de vir a público. E aí vai chegar no dia da votação, a Câmara vai votar a favor da cobrança de pedágio? Não, aí não. Mas Gunning, como é que pode isso acontecer? Minha visão, vereador, eu fosse a Vince, eu mandava ele para a França, para outro preposto aí da Vinci, traria um executivo que pudesse parceirizar com a Câmara Municipal.
Conversar, dialogar, né?
E dizer: olha, Câmara, vamos fazer um negócio bacana, vou propor de novo, não foi proposta minha não, proposta foi do empresário Nelson Taboada. Vamos fazer o seguinte, vamos doar isso, vamos fazer em doação. Mas, Instituto dos Cegos está aqui, ó, precisando de 400 mil por mês.
Mas assim, teve um impacto já no feriado do 2 de julho, tem vídeo lá no Portal Esfera, que gerou um engarrafamento.
Tem impacto todo dia. Já tem engarrafamento todo dia, e todo dia a catraca dá um problema. Todo dia dá um problema. Vereador, tudo bem com você?
Tudo certinho, né? Vamos.
A mesma voz do deputado.
Apesar das adversidades, vamos seguindo, né? Brasil.
Ainda bem que o vereador não botou aquele cabelão bonito, né?
Brasil já decepcionou a gente nessa Copa.
Você torceu?
Claro.
Você sabe que eu torci do... Eu sou do contra.
Mentira,
é mesmo? É verdade.
Sou do contra. Mas pelo menos contra a Argentina, você torceu contra.
Foi o Egito.
Aí, meu irmão, aí, porque aí bate de frente com o PlayStation, lá no PlayStation, no Call of Duty, a gente briga contra os argentinos. Quando eles falam brasileiro é um macaco, eu digo em bom, alto e bom som no online. Vou lhe mostrar a cabeça do macaco. Rapaz, nós ganha pouco, mas nós se diverte. Vereador, me conte, rapaz. Me conte aí, você, que bacana saber que você tá trilhando esse caminho do seu pai, do seu
Obrigado.
Avô. Veio uma coisa natural?
Foi totalmente natural.
Foi pedido seu à família?
Pedido meu. Inclusive, no início, que eu comecei a manifestar esse interesse, os dois foram contra, né? Tanto meu pai quanto meu avô foram... Meu avô foi a favor, meu pai foi contra. Meu pai não queria deixar de maneira nenhuma. Aí foi um trabalho de convencimento até ele entender que essa era a minha vontade.
Você já acompanhava deputado em Brasília?
Assim, quando meu pai O último ano de meu pai como deputado federal, se não me falha a memória, foi em 2013. Sim. Ele assumiu ali um período como suplente. Então, eu não cheguei a acompanhar esse dia a dia em Brasília. Mas, em 22, quando ele foi candidato novamente, teve a votação alta, uma grande votação aqui na Bahia. Eu acompanhei mais de perto esse período eleitoral, esse período de campanha, de visitas, de conversas, enfim. E, digamos assim, assegurei, consolidei esse desejo que eu tinha de participar. E nós, meu pai, teve a votação alto em Salvador, se não me falha a memória, quase 9 mil votos, 9.011 votos, algo nesse sentido, o que nos abriu uma possibilidade de disputar uma cadeira na Câmara de Vereadores.
Segundo vereador mais jovem da história de Salvador.
Primeiro é Sandro Filho, que foi eleito comigo agora, com 19 anos, eu fui eleito com 20. Houve esse espaço que foi aberto com a votação de meu pai em 2022, eu coloquei meu nome à disposição. Houve uma desconfiança natural pela idade, enfim, mas aos poucos a gente foi desconstruindo.
Essa coisa da idade é um negócio chato quando a gente tem a tal da idade.
É. Né? Mas aos poucos a gente foi desconstruindo e acabou dando certo. Com muito trabalho, a gente teve uma grande votação, 8.873 votos, no partido do prefeito, no maior partido de Salvador.
Sim.
E graças a Deus logramos êxito.
Como é que sua relação lá com o Tomé de Souza é boa?
Excelente. O prefeito Bruno Reis sempre me atendeu de maneira positiva, desde o início do mandato, mesmo antes de ser eleito vereador, quando tinha a oportunidade de ir lá com meu pai, sempre fui muito bem atendido, sempre foi muito correto, muito direito, sempre foi aberto com relação às possibilidades, Marcelinho, isso aqui pode, isso aqui não pode, temos condições de fazer isso, isso daqui nós não temos, mas mesmo antes da minha eleição, sempre foi muito solícito. E quando assumi o mandato de vereador, também tenho conversas, iria aqui quase semanais com o prefeito, com o líder do governo, com os secretários, e tem uma excelente relação com o prefeito.
Como é que é para você, como é que é para um jovem, assim, na sua visão, assim, sendo muito honesto, de chegar num ambiente que você, que é sempre mais habitado pelos velhos?
É desafiador.
Você chega, como é esse tratar? Tá aí uma coisa que eu sempre quis saber. Eu sou amigo de diversos deputados e deputadas que chegaram ao parlamento jovem. A exemplo, meu amigo Luiz Argolo. Beijo para você, Luiz.
Grande amigo. Vai ser deputado.
Vai ser deputado. Tá aí na luta para voltar. E eu encontrei com ele e falei, rapaz, eu me lembro aqui em 2002, você é o deputado mais jovem da Bahia.
E Luiz Argolo foi eleito vereador de Entre Rios com 19, viu?
Com 19 anos. Mas naquela época era pior, porque os velhos eram mais velhos e eram mais arcaicos.
É verdade.
Como foi essa chegada, assim, sem esse confabulismo político?
Sim,
desafiador. Essa chegada pra você, Gani, pô, ó, fui tratado a pão de ló, fui tratado com desdém,
Não, você percebe que, apesar dos colegas serem cordiais, né, respeitosos, gosto muito de todos, tenho uma relação respeitosa, mas você percebe que existe uma... Não é que é um desdém, mas é assim, deixa o menino aí, ele tá chegando agora, a gente vai aqui tratar das discussões, depois ele fica sabendo, enfim, existe esse processo. Você só vai desconstruindo isso com o tempo, você mostrando que é uma pessoa que se pode confiar, é uma pessoa que tem palavras, é uma pessoa que conhece, uma pessoa que estudou, uma pessoa que sabe o que tá fazendo. Eu acho que você só desconstrói essa imagem que a idade me dá com o tempo.
Porque a idade não é o problema.
Um menino de 20 anos, numa Câmara Municipal de Salvador,
é difícil. O cara vai olhar e falar assim, pô, qual o tempo que você tem de ter olhado as coisas de Salvador?
Exatamente. Você tá na faculdade ainda, menino? O que você tá fazendo aqui? Então é o tempo que você tem que construir essa imagem com relação
a essas coisas. E aí, assim, como é que a gente faz? Assim, de forma concreta, o jovem que tá lhe ouvindo agora, que quer também...
Trabalhar, estudar, ir pra cima, mostrar que conhece. Falando aqui do ambiente da Câmara Municipal, pegar, subir na tribuna, falar sobre aquilo que você acredita, falar o que você acha que está certo.
Você estudou muito, assim, a partir do momento que você chegou?
Estudei muito.
Você já se formou?
Não, ainda não. Estou no sexto semestre.
De
Direito.
De Direito.
Fazia na Faculdade de Baiana de Direito, depois troquei para Católica.
Tá na Católica, né? Eu fiz Católica.
Tô na Católica. É também desafiador você conciliar, né, essa atividade
política. Marcos Mello é seu professor?
Não, ainda não. Não peguei, não.
Quem é que você pegou lá de Direito
Penal? Peguei Direito Penal... Quem foi, meu Deus?
Meu amigo não lá é... Gurgel, não, como é o nome dele? Rapaz, eu tô velho.
Eu lembro de alguns. IED, Ricardo Maurício, foi meu professor na Baiana. Marcos, que é procurador do Estado, foi meu professor de Direito Administrativo.
Tem alguns nomes aí. E é um negócio fácil, viu?
Eu gosto, sempre gostei. Eu tive um período que... Eu parei na época da campanha, enfim, tive que focar nesse processo político. E agora tô voltando aos pouquinhos.
Tem uma pergunta aqui já, perguntando se você está casado, solteiro.
Solteiríssimo.
Mas você tem a mesma pegada de Marcelo Aguiar,
não,
né?
Não.
Você tem a mesma pegada de pariu? Um beijo pra você, viu, pariu? Rapaz, você. Não. Essa olhada pra baixo lhe entregou. Essa olhada pra baixo lhe entregou. Mas você é bastante. Você é bastante, assim, cortejado, né?
Não sei, Luiz. Eu tento seguir minha vida.
Sem olhar calma, pra trás, né?
De maneira calma. Mas tô solteiro, ainda não. Nunca namorei, uma pessoa que nunca namorou. Mas.
Você
estamos
nunca
aí.
Teve um relacionamento?
Nunca
certo.
Tive um relacionamento.
Atenção, moças.
De Salvador.
De Salvador. Moças de 18, porque ele, o vereador não namora com menores de idade.
Eu tenho 21 até 25.
Moças de 18 a 25, por favor, mandar currículo amoroso para o vereador Marcelo Guimarães Neto no gabinete dele, lá na Câmara Municipal de Salvador. E o programa aqui é Silvio Santos do Futuro. Vamos arranjar uma namorada para o vereador Marcelo Guimarães. Quantos bairros você administra hoje, na sua gestão hoje aqui em Salvador?
Luiz, eu tive uma votação muito... assim, consolidado em duas regiões da cidade. No subúrbio ferroviário, tive 3.107 votos, juntando Paripe, Piripiri, Plataforma, Ilha Amarela, enfim, outros bairros. E na Cidade Baixa, que juntando ali todos os seus bairros, Ribeira, Uruguai, Massaranduba, Vila Rui Barbosa, eu tive mais ou menos 1.500 votos. Então, juntando essas duas regiões, eu tive 4.500 votos. E juntando o resto da cidade, Cajazeiras, Valéria.
Faz o que aí? Uns 20 bairros que você percorre?
Mais, eu acho mais. Eu acho que na faixa dos 50 bairros. Salvador tem 171 bairros, né? Se você fizer uma soma dos bairros do subúrbio com os bairros da Cidade Baixa, a gente vai chegar na faixa dos 20 a 30 bairros. E outros aí que eu ainda tenho uma atuação assídua.
Deixa a Laurina por fim perguntar a você, que ela tá doida pra perguntar aí.
Pesquisando sobre, vi que você tem um projeto de lei sobre revitalização dos abrigos de ônibus.
Isso.
Quais são os maiores problemas encontrados nos abrigos de ônibus?
Lorena.
E qual é que seu projeto busca corrigir?
Maravilha. Isso foi um tema que eu busquei atuar porque eu fui escolhido pelo meu partido para participar da comissão de transporte na Câmara Municipal de Salvador.
Mas você não foi daqueles que foi olhar a empresa Billings para fazer aquele transporte?
Não.
Cidade não. Baixa, de lancha, dizendo que ia chegar em 18 minutos.
Não. Né? E o transporte é um tema, assim, muito difícil, né? A gente vê problema não só em Salvador, mas em quase que todas as capitais do Brasil. Você vê que hoje... Aquela coisa que já ficou até clichê de se falar, mas o preço da tarifa não remunera o custo do sistema.
Seu prefeito tem dito isso bastante, né?
Uma frase que eu até gravei de tanto que o prefeito fala, e é verdade. É um problema não só de Salvador, mas estrutural de todas as cidades. E não só quando você olha para essa questão do transporte, do ônibus, enfim, você também tem que olhar para a estrutura do transporte da cidade.
Verdade.
E eu, quando observei esse tema na comissão de transporte, busquei estudar junto com minha equipe algumas possibilidades para melhorar. E fiz esse projeto para a gente revitalizar, né? Você colocar uma cobertura, as pessoas muitas vezes ficam esperando no subúrbio, na Cidade Baixa, tomando chuva, enfim, num lugar que não tenha condições de esperar.
Recebeu muita reclamação.
Por
que daquele formato?
É uma coisa que já a gente já pode pensar em mudar, né? Eu fiz esse projeto justamente para isso. É uma coisa que a gente está trabalhando, o projeto, se não me falha a memória, ainda está na comissão de transporte, a gente tem que fazer com que ele passe, já passou pela CCJ, tem que passar pela comissão de transporte e depois seguir a plenário, mas acho que é uma coisa importante. Já tive algumas conversas, inclusive, com o secretário de mobilidade, Pablo Souza, que é um secretário competente.
Gente
secretário
boa.
Secretário moderno.
Me ligou.
Secretário bom.
Chamava ele de Lombardi. Nunca tinha visto. Um dia ele me ligou, Gunning, sabe o que você quer falar comigo?
É um bom secretário, um cara competente.
Abraço, Pablo.
E tenho tido muitas conversas com ele. É um cara que entende os problemas da cidade, um cara técnico, que conhece. Junto com o Diego também, que é superintendente de Transalvador.
Esse conhece muito.
Esse é um cara espetacular. Um cara...
Grande advogado.
Muito bom, grande advogado. Foi chefe de gabinete da Câmara Municipal. Tem traquejo político e é um grande superintendente. Então é um projeto que a gente vai buscar trabalhar para que seja votado, discutido, aprovado. É uma coisa que evidentemente tem que ser conversado com o prefeito de Salvador, porque ele quem vai tomar a iniciativa de fato mudar e reformar esses pontos de ônibus, mas acho que é uma coisa importante para a cidade. Agora, que precisa ser feita.
Marcelinho, quando a gente fala em mudar, qual é o grande gargalo do ponto do ônibus? É o fato de a cobertura não atender a época de chuva.
Isso também.
E ser feita, não sei como é agora, mas eu acho que é de acrílico, né?
É um material que... Isso, exatamente.
E muitas ainda não tem a lateral.
Acho que nenhuma tem.
Não, tem algumas. Então,
você roda esses bairros mais periféricos, você percebe que está bem degradado. E precisa ser feito uma...
Aí tem aquela
pela Prefeitura de Salvador.
E por que isso tem que passar por pelo olhar crítico do vereador? Por que a prefeitura não.
Poderia fazer, mas é importante que o vereador ele tenha essa.
Sensibilidade. Verdade.
Assim, o prefeito de Salvador fez muito, é um grande prefeito. Tanto o prefeito Bruno Reis quanto o ex-prefeito Assemi Neto. Na minha opinião, são dois dos maiores prefeitos que Salvador já teve. Mas a gente sabe que a gente vive numa cidade muito pobre, desigual. Uma série de problemas e não é em 12 anos ou em 16 anos já, apesar de ser muito tempo, que você vai conseguir resolver todos os problemas.
Não, você não consegue. Rapaz, uma coisa
sempre
que
sempre vai ter problema.
Você vai sempre ter algo a melhorar.
Exatamente. Então,
sempre tem algo a melhorar.
Quando você tem vereadores da sua base que também são também não tem medo de criticar e de falar o que precisa ser melhorado, acho que é importante. Porque a oposição tá ali para criticar e é o papel dela. Ela vai criticar, vai dizer quais são os problemas da cidade, dizer o que ela acha que tem que melhorar. Mas é importante que a base também chegue pro prefeito, chegue pros secretários e fale: prefeito, precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali. E eu tenho buscado fazer esse trabalho, apesar de ser base, apesar de defender, apesar de ser situação, eu acho que existem muitos pontos ainda que precisam ser melhorados na cidade de Salvador.
Eu vou te falar uma coisa sobre Bruno, que eu acho um dos aspectos mais positivos que ele tem. E tem diversos, viu, Bruno? Você sabe que na pessoa, da forma pessoal, você é um dos caras mais gentilmente que eu conheço.
Isso aí.
Bruno, ele aceita a crítica, porque ele sabe o que é ser oposição, porque ele o é no Estado. Ele foi, quando foi deputado estadual, então ele sabe que é importante. Muitas vezes a crítica do próprio lado é a melhor crítica que existe, porque ela é honesta. E o aliado político que tem medo de demonstrar o que está errado, ele, ao invés de ser um amigo político, ele está sendo o pior inimigo político.
Perfeito.
Porque ele está fazendo com que um prefeito cometa... fique no erro, podendo mostrar ao prefeito que dá para melhorar. E Bruno aceita.
Sem dúvida.
Exatamente. Isso é importante. Você chega lá, você pode falar: prefeito, aquele asfalto tá horrível. Ele, rapaz, tá mesmo, vamos lá olhar. Ele não é daquele que, não, meu asfalto é bom.
Nada disso, exatamente.
Não, isso não. Pode falar o que quiser de Bruno. Eu tenho críticas à administração dele, não a ele, volto a dizer.
Sim.
Conheço há mais de 25 anos também. Mas eu tenho críticas à administração em alguns pontos. Mas a ele, particularmente, nisso ele é bacana.
É verdade.
Pode ser de oposição, pode ser de situação. Ele faz a resenha, mas...
Isso. Aceita a crítica, exatamente.
Aceita a crítica, mas ouve. Vá, Lorena, pergunte, você tá aí.
Não era...
Tá aí.
Pensei longe aqui agora. Outro problema que tá rolando até nas redes sociais é sobre o Colégio Municipal.
Sim.
Que o projeto parou. E você tem um projeto de lei que é para conscientizar o diagnóstico tardio do autista.
Isso.
Qual a sua relação? As mães dos autistas procuraram você.
Porque isso.
Você
como é que
propôs
você
esse projeto de
eu
lei?
Tenho uma tia, não sei se você conhece, Luiz, Luciana Guimarães, que é irmã de meu pai.
Eu acho que eu conheço.
Ela tem um filho especial. Então, ela sempre militou nessa causa. Ela
e no
tem...
caso é seu primo, né?
Meu primo. E ela tinha um instituto, não sei se ainda está...
funcionando,
mas ela tinha um instituto e militou muito, fez uma série de palestras, de conversas, inclusive com escolas da rede municipal, sobre esse tema das crianças autistas. E eu sou muito cobrado, não só pelas mães das crianças autistas da cidade de Salvador, mas por ela, que é da minha família, uma grande advogada, inclusive. E eu, um dos primeiros projetos que eu fiz, quando fui eleito vereador, foi um projeto de lei para priorizar a matrícula das crianças com transtorno do espectro autista nas escolas próximas, ou das residências dos pais, ou do local de trabalho dos pais. É um projeto que inclusive já foi aprovado, sancionado e está em vigência hoje, é lei em Salvador. A criança com diagnóstico do autismo tem prioridade na matrícula nas escolas mais próximas da sua residência.
Sim.
Aqui na cidade de Salvador, em detrimento de outras crianças que não tenham o transtorno do espectro autista. E essa questão do colégio municipal é algo que inclusive já foi discutido pelo prefeito, a obra iria iniciar, não se iniciou, se não me falha a memória.
Isso.
E agora, novamente, a empresa foi contratada para realizar a
obra. Foi aquela obra que teve a empresa...
E do Colégio Municipal na Boca do Rio. A Boca do Rio, é Curralinho.
Que a empresa foi... O contrato foi desfeito,
e
o secretário mandou uma nota pra gente. Aliás, um Thiago Dantas, um abraço pra você, meu
grande
amigo.
Grande secretário também, gosto muito dele.
Grande secretário.
E agora a obra parece que vai se reiniciar. Eu acho que deve ter tido algum tipo de problema. Não sei lhe precisar qual foi, porque não acompanhei de maneira próxima o que aconteceu. Mas, sem